A Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas, apresenta Curitibaneando. Os compositores da cena local, em uma hora de entrevista exclusiva, com canções escolhidas para você. Produção e apresentação, Bárbara Kirchner.
O Curitibaneando recebe uma figura icônica, histórica, faz parte do meu imaginário, que saudade do fim dos anos 90. Ele é Flávio Fardado! Flávio aí, querido, conte pra nós quem é você.
Daí aí, moçada, olá a todos, eu sou o Flávio Fernandes de Oliveira, vulgo Flávio Fardado, esse nome artístico que é todo mundo me conhece, né? Então a pessoa Flávio Fernandes de Oliveira, que é o CPF, RG, as pessoas não conhecem, né? Conhece a figura que eu trouxe para os guetos, as ruas da cidade de Curitiba, né? Eu tenho hoje aí uma vasta experiência no mercado culinário, sou cozinheiro profissional. Eu venho aí, né, do submundo musical da cidade, aí, né, das periferias da cidade. Venho aqui do bairro do Abranches, da Vila Krasinski.
Aí, né? Branchão!
Então aqui é um bairro que, na verdade, o bairro do Abranches não é tão conhecido como os outros, né? Então, às vezes eu fico até feliz sobre esse anonimato do bairro do Abranches, da Vila Krasinski. E tem muitos artistas que saíram daqui, né? Várias figuras dessa grande região aqui de Curitiba.
É a região que eu nasci, eu adoro, adoro.
Nessas redondezas que tem aqui a pedreira Paulo Lenins, que eu, quando era criança, antes de ver a pedreira, eu nadei várias vezes naquelas cavas. Tive perdas de alguns amigos que acabaram se afogando naquelas cavas ali da pedreira Paulo Lenins. Antes de ver tudo aquilo ali, a gente era o nosso parque de diversões do submundo, né? Aqui da cultura do bairro. A gente não tinha piscina para nadar no calor que tinha quando rolava aqui. A gente ia pras cavas.
Ah, eu brincava ali também na minha infância. Parque saudade. Escute, tem duas coisas especiais que moram na minha memória, no meu coração. Você me relembrou você ser um cozinheiro. Eu não vou me esquecer uma vez que a Rosana Barroso foi se apresentar no antigo Parangolé e eu comi uma invenção tua que chamava morangos flambados. Na época você capitaneava a Concheiro, né? Que era uma confraria de chefes.
Na verdade, sim, é um projeto meu também, assim, é um sonho que eu tenho de consumo, essa coisa meio libertária do coletivo, né? Eu sempre pensei nessa história, assim, de passar as experiências, as técnicas, e a culinária, ela faz você se sentir um alquimista, né? Você trabalha ali com temperos, com especiarias, e acaba sendo, às vezes, trabalhando com o bem e o mal, né? Então você pode intoxicar a pessoa, como se pode também fazer ela ter uma vida saudável ou não. Esse dia foi bem lindo, porque a ideia, a proposta era fazer os morangos flambados servindo nas mesas, né? E eu tinha que flambar esses morangos com conhaque. Então eu tinha que sair da cozinha. Daí eu me lembro que eu tinha um pessoal que me ajudava, tipo, trazendo pra mim a garrafa de conhaque pra poder flambar. Então foi bem inusitado, porque foi um... Não me lembro se a data foi Dia dos Namorados, mas foi num show específico, assim, que tava... Uma nata da galera poesia da Curitiba. O Parangolé tinha essa pegada, né? Que a palavra Parangolé, ela vem do movimento ali da Tropicália, né? Então, esse nome Parangolé, coisa colorida. Como eu venho também essa questão do punk. E daí eu acabei conhecendo aquela galera que ali, a proprietária, que era a Elisa, né? Com o Derby, que já vinha comigo da época do Bar do Meio, ali do comecinho dos anos 90, que era a fase punk. E muitas pessoas que eram do meio do rock, da música autoral da cidade, sabia desse meu feeling de ser cozinheiro. Acabou vindo lá tomar uma cervejinha, comia um bolinho, eu também, nós criamos um bolinho de proteína, né, de soja.
Isso.
Um chutney de manga, que também era luxo. Muita gente comia, e era um bar, assim, que ia de todo tipo de pessoas, né? Tipo, era um bar bem eclético. Foi, assim, de umas fases, assim, de 2009 a 2014, 2015, assim, que a gente teve uma cena em Curitiba noturna, que não não era só show de banda, as galera também, o Farangolé virou um ponte de encontro de várias tribos.
A gente vai ouvir várias canções escolhidas por ti, eu queria que você contasse desse teu momento agora, com os Malcriados.
Em 2016, eu tive o convite do baterista, o Mico, ele tocou na terceira formação do Malcriados em 2000. Então, o Malcriados, ele surgiu em 96, a gente vem pipocando de 96 até 2000 com várias formações. E o baterista Nico, ele é um músico que ele tocava em outras bandas covers. O Cadman Club, ele é um músico mesmo assim, profissional. Só que ele sempre teve um sonho de ter uma banda autoral. Ele tocava bateria no Malcriados quando ele era muito jovem. Quando ele me encontra, ele pega e fala que ele gostaria muito de voltar a tocar com os Malcriados, só que a música autoral, porque ele gostava do Malcriados. Né? E aí ele pega e fala, ó, eu tenho um amigo meu que tocava outras bandas com outros músicos aí dos anos 90 que também toca guitarra do tipo que você gosta, né? E lembrando o hip hop, lembrando ali o pré-punk, né? Que o Malcriados, ele é uma banda punk rock nacional que a gente transmite aquele brilho do punk nacional, né? Aquela coisa dos desejos juvenis que nós temos, aquela coisa da insegurança, problemas que você tem, essa angústia quando você não tem um primeiro emprego, quando você às vezes acaba se dando de frente com vários problemas sociais que às vezes o jovem não consegue resolver, né? Então, nós somos uma banda punk rock nacional meio terapêutica, assim, entendeu? A gente, nossas letras falam isso mesmo, né? Tipo assim, a gente tenta passar como a gente brinca, né? São músicas infantis para adultos ouvirem. Existe uma criança ferida dentro de todos nós repetindo a sétima série todo ano, cara. Então, toda a humanidade parou no tempo, repetiu a sétima série junto, né? Todo mundo sabe. A gente parou ali e canta as músicas que elas não envelhecem.
E das músicas, quais que a gente vai ouvir?
Ó, tem a música que eu gosto muito, que é o nome da música, é Os Malcriados, né? Que é a primeira música que eu escrevi, que é o nome que a gente ainda brinca, né? Que é o nome do disco, o nome da banda, o nome da música, né? Fala justamente disso, né? Fala do menino que ele cresce no meio da incerteza, daí ele tem que crescer e ele sabe que o mundo é redondo, não é quadrado. Daí ele tenta falar e passar que ele tem que ficar esperto. Ele é um cara que cresceu no meio de tudo e ele demonstra que ele vai seguir em frente, ele vai vencer.
Abrindo os trabalhos de escuta dessa veterana banda de punk rock curitibano, formada por Itaci Canto, Wito na guitarra, Gustavo no contrabaixo, Nico na bateria e Flávio Fardado no vocal, vamos começar com Malcriados.
Meus amigos, minhas amigas, é um orgulho meu, depois de muitos anos atrás, esse moleque, ainda é um moleque ainda.
Pra que brigar? Pra que se pegar? Sabendo que você se não tem cabeça, vão
tem essa coisa dos Malcriados, né? Porque o Malcriados é uma banda que, como se diz, é a palavra Malcriado, não é que a gente foi malcriado pelas nossas mães, pelos nossos pais, ou porque, no meu caso em particular, a minha história se repete com o mundo inteiro. Eu sou filho de casais separados, que foi criado por vó, e a minha história é igual a um monte de gente, e não vou ficar usando isso como instrumento de vitimismo, entendendo? De ter sido criado sem pai, sem mãe. Eu adoro saber disso, porque foi isso que me fez me tornar a pessoa que eu sou. Então, os Malcriados vêm de um sistema que a gente é obrigado a viver, né? A gente fala mal do governo, mas às vezes o governo tem algumas ferramentas que você pode utilizar para você não ficar falando só do inimigo, né? Aprenda a trabalhar com o inimigo, aprenda a saber quais são as ferramentas que ele tem. Isso que daí vem toda essa brincadeira do meu apelido também, né? Fardado, né? As pessoas me
acusam de fardado.
Eu fardado porque eu fui guarda-mirim, né? Então, lá com meus 13 anos de idade, quando eu comecei a conhecer o movimento punk, comecei a sair na cidade, aí comecei a ir nas casas noturnas que tinham as matinês. Eu, na Anitta Garibaldi, até hoje existe uma escola chamada guarda-mirim. E minha avó me colocou naquela escola porque eu era um jovem meio perturbado, né? Era meio briguento, tava andando no meio dos punk, tinha briga já com... brigava com os adultos na rua, tava entrando no movimento, na verdade, contra o racismo. Então tinha os skinheads, os caras que eram nazistas. Então eu, com 13 anos, já tava brigando contra esses caras, já tava já na rua, indo brigar. Daí minha avó viu que eu chegava machucado em casa, viu que eu estava com olho roxo. Daí ela falou: vou colocar você numa escola para você aprender a virar gente, né? E nessa escola, era uma escola que tinha, felizmente ou felizmente, tinha lá a instrução militar. E daí eu não gostava daquilo, mas eu tinha que ir para a escola, porque senão eu apanhava em casa, meu tio. Fui meio domado ali, né? Foi ali, tipo, lógico, sofri bastantezinho ali, porque disciplina, né? Mas com aquilo ali eu virei um adulto esperto. Então, por exemplo, assim, eu vinha de uma periferia, da Krasinski, da vila, mas eu tinha um ensinamento ali de uma escola que me ensinou, na época, a aula de datilografia, recursos humanos. Eu tive treinamentos psicológicos, aprendi a ler e escrever melhor. Eu tive uma doutrina ali para poder entrar no mundo que era esse aqui, que é essa ilusão do caos aqui que a gente vive, né? Essa selva, né, que a gente tem que viver. Então a gente pode enlouquecer se a gente não tiver algumas instruções. E nesse momento foi o que aconteceu. Tipo, meu apelido vira fardado e eu acabo, tipo, também fazendo esse mix, né? Aproveitando oportunidade que eu tive esses ensinos e acabo mandando isso nas músicas, né? Eu acabo, tipo, levando isso pras músicas, né? Falo sobre o abandono, eu falo sobre o medo do escuro, eu falo sobre você ser rejeitado por você ser, às vezes, de um jeito diferente. Conto sobre quando chega na época do exército, que pra gente, os rapazes, eu não sei como que tá agora, né, com tudo isso, mas a gente chegava nos 17, 18 anos, não arrumava emprego, porque estava na época de quartel. Então, como eu já era guarda-mirim, eu fui meio que não precisava servir o quartel, só que mesmo assim eu fiquei 10 meses lá até receber essas contingentes. Então a gente sabe a dificuldade que é você arrumar um emprego, né? A guarda-mirim lá me fez trabalhar com 13 anos, e hoje existem outras leis que jovem não pode trabalhar, só que ela é trabalho escravo. Lógico, a gente sabe que existe trabalho de escravos por aí, mas eu sinto essa falta hoje no adolescente de entrar no ramo de trabalho já pequenininho. Como digo, eu fui obrigado, falei, a minha escola se repete como todos os outros jovens, criado sem pai, sem mãe. Não levo isso. Foi uma cura que eu tive também, porque eu acabei passando isso, sofrendo muito por isso, né? A rebeldia, né? Então, eu tinha uma causa na minha rebeldia e enviei isso na música. Então, tem hoje, existem jovens rebeldes sem causa, como sempre teve, né? O bom da música punk, eu tô dizendo assim, que eu quero tentar deixar claro, o movimento musical, né? O movimento musical, a música punk, né? Ela tem várias vertentes, né? A gente não, se eu for falar do movimento punk, a gente vai para outra vertente, né? Então, eu falo da música, né? A música punk ali, quando ela surge na consciência da gente ali, muitos acabam entendendo o que eu tô dizendo, né? Que uns vão pro punk rock, outros vão pro hardcore, outros vão pro várias outras vertentes da música, né? Também políticas, né? Tipo, o punk, ele se perde ali, né? Quando ele começa a se envolver com movimentos políticos, né? Isso que a gente vê tudo isso agora, nessa, né? Essa salada hoje aí, que a gente sabe dos meios, quem é músico aí sabe que tá tendo bastante briga aí. Nós estamos hoje pisando não só em ovos, né? estamos visando em ovos com uma camada de gelatina incolor. Que daí essa gelatina incolor, você não enxerga ela, você desliza e cai e quebra todos os ovos, né? Então, exemplo, assim, a gente acaba perdendo amigos, familiares, por causa dessa mídia que acaba passando uma visão errônea das coisas, né?
Então, a gente... Do que é importante, né, Fábio?
É. A gente consegue ver aí que a gente está acabando descobrindo que tem pessoas que estão caindo as suas máscaras. Eu acho bem delicado, assim, eu estou achando gostoso essa coisa de ver cair as máscaras. Essa pessoa me enganou o tempo todo, né?
A ação é diferente totalmente do discurso, né?
É, exatamente. Por isso que eu acho que a parada punk, assim, que é legal. Assim, a música punk, no movimento, assim, ela faz isso com a gente. Ela faz você ver a máscara que até outro punk estava usando. É, eu gosto disso, dessa polêmica. Eu acho bem divertido, assim, sabe?
A próxima é Tento Entender.
Curitibano, acabei ficando aqui. Gosto dessa coisa que as pessoas reclamam do anonimato, sabe? As pessoas, elas reclamam desse negócio de sucesso. As pessoas não sabem nem lidar com o sucesso, como que elas querem, tipo, dominar o mundo se não conseguem ficar amigos nem dos seus próprios vizinhos, né?
Você está curitibaneando com Flávio Fardado.